que precisa de experiência para ser um presidente da República, amigo. Traz todos os detalhes para a gente.
Questionado sobre o que é necessário, né, para exercer essa função tão importante de presidente da República, Gilberto Kassab disse o seguinte: ó, é preciso de experiência, trajetória, currículo. Ele citou vários termos ali nos bastidores. Tudo isso foi visto como um indicativo, né, de uma mensagem para Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. Ele não citou diretamente o nome do parlamentar, mas ele afirmou que a vivência na gestão pública é um fator essencial para ocupar cargos de maior relevância. Também falou que a experiência é determinante para lidar com os desafios administrativos e políticos no país. Então a gente já tem a palavra aí, vivência, experiência. Ele também falou que o cenário eleitoral ainda está em construção e que os partidos devem priorizar candidaturas com preparo e trajetória consolidada. Está aí outro termo, então, que ele usa. Para ele, a disputa presidencial exige não apenas apoio político, mas também capacidade comprovada de gestão. Ele tem defendido que o PSD é uma alternativa à polarização nacional, falou isso diversas vezes, enquanto apoiava Tarcísio de Freitas, e mesmo depois com a retirada de cena de Tarcísio para presidente e com a possibilidade, né, de Ratinho Júnior, Caiado, Eduardo Leite, ele defendeu inúmeras vezes que o PSD seria uma espécie de alternativa. Por enquanto, a gente continua ainda, né, com a polaridade. Flávio Bolsonaro e o presidente Lula do PT, PL versus PT, e a gente vai seguir acompanhando o que acontece também esse cenário de polarização. Repito aqui, nos bastidores dizem que essa mensagem teria sido sobre Flávio Bolsonaro.
Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, é claro, porque isso faz parte do jogo político, ainda mais se tratando de um ano eleitoral. Essas alfinetadas, essas provocações, aí manifestações um pouco mais ácidas e não vão seguir acontecendo ao longo de todo o ano de 2026. O Alangani, eu quero falar contigo porque além dessa declaração de Kassab, dessa alfinetada, podemos dizer assim, que experiência é fundamental, a gente tem também se preocupar aonde isso foi dito. E foi durante um evento cheio de empresários na Faria Lima, que é o coração financeiro aí, né, tanto de São Paulo como do país. Isso pode, de certa forma, o Kassab teve aí segundas intenções ou queria que chegasse no ouvido de outras pessoas essa declaração de que a experiência é fundamental para esse cargo?
Ah, com certeza, né? Ele está falando que o candidato dele, o Caiado, tem muito mais experiência, porque, afinal de contas, foi governador por duas vezes no estado de Goiás, tem experiência no poder executivo. O Flávio Bolsonaro só teria experiência legislativa, não teria experiência executiva, mas também isso daí é até a página 2, né? Porque, veja, você tem um exemplo aqui, eu sei que o Piperno vai desmaiar no que eu vou falar, mas é a pura verdade. Javier Milei não tinha experiência na política e está fazendo um excelente governo.
Com talvez 65% de desaprovação.
65%, mas está controlando o país, porque não toma, porque não está tomando medida impopular, não está tomando medida popular. Ele faz, ele faz o que é preciso. Está controlando a inflação. A Argentina cresceu mais de 4% o ano passado. Está diminuindo. Mas não está tirando as pessoas da linha da pobreza. Está fazendo um ajuste nas contas públicas. Então está fazendo um governo muito bom e sem ter a experiência do meio político. Então isso aí é papo do Kassab, é justamente para desmoralizar o Flávio Bolsonaro.
E aí, Piperno, quero te ouvir agora. O Alangani te provocou, quero saber se realmente aí, se a experiência é fundamental para exercer esse cargo ou também é importante ter, né, sempre ao seu lado aliados com capacidade técnica para conseguir também gerir muito bem todos os desafios que uma presidência pode ter durante, né, ainda mais no Brasil, cheio de problemas e de demandas importantes.
Bom, primeiro que falta combinar com os argentinos, isso tudo, né? Porque as pesquisas recentes estão apontando que de cada 3, 2...
Vai ser
condenam o governo. É, ganharam a eleição parlamentar no ano passado.
Porque também falaram depois, isso daí, que não ia ganhar, e pá, cachapante.
Ganharam a eleição. O ano passado, perdeu feio no primeiro turno. Aí, no segundo turno, vem aquela coisa do Trump. Se não votar no Milei, não vai ter o dinheiro. Aquela ajuda de 20 bilhões de
dólares. Foi isso aí?
Então, mas aquilo, obviamente, que aí os mercados já fizeram aquele terror. Nossa, o país vai quebrar. Se não tem o dinheiro americano, quebra. Essa que é a salvação do país, não conta isso.
Salvação do país foi o ajuste das contas públicas que ele está fazendo e domar a inflação, que era 200, caiu para 30.
Ajuste das contas públicas, vírgula. Mas.
Os governos de esquerda destruíram a Argentina.
O dinheiro de fora. Porque se não é o dinheiro de fora, quebra de novo. E os governos
de esquerda... quebra aqueles governos de esquerda que passaram
na Argentina. Os governos de esquerda se alternaram com o direito. Aliás, Macri foi o presidente da... pois é, então não vamos esquecer. Governo Macri, depois a Cristina, depois o...
O Alberto Fernandes.
Macri, Alberto Fernandes e depois o Milei. Muito bem. Agora, em relação ao Flávio Bolsonaro, aí que está o negócio. Será que alguém consegue dizer que realmente o Kassab mentiu? É óbvio que o Kassab está puxando a sardinha para o candidato dele. Depois, inclusive, de ter dado uma gafe outro dia, de falar que se chegar a 15% aí, tá bom? Então, gerou aí um mal-estar no partido e tal, meu caralho. Pô, mas, enfim, como assim? Eu estou na briga para ir ao segundo turno.
Mas, ó, Fernando Henrique Cardoso, certo?
Que
era senador? Fernando Henrique Cardoso.
Era senador.
E fez um bom governo. Fez reformas super importantes como presidente da República. Então o Kassab falou assim, é para atingir, mas não é verdade.
Eu espero que você não esteja querendo comparar Fernando Henrique Cardoso com o Flávio Bolsonaro.
A gente não viu... Não, peraí, a
biografia...
A gente não viu o Flávio Bolsonaro sentado na cadeira? A gente ainda não viu, vamos dar o benefício da dúvida. Mas o meu ponto é o seguinte, o argumento do Kassab não vale. Sabe por quê, Piperno? O ponto é outro. O Fernando Henrique Cardoso também não tinha experiência executiva, tinha experiência legislativa. Igualzinho o Flávio Bolsonaro, né, senador. E aí fez um bom governo.
Não está correto isso. Antes disso, ele foi ministro
de Itamar Franco. É verdade.
Em um momento...
Você lembrou.
De implantação
mas tudo bem. Mas é uma coisa só. Enquanto ele foi o ministro do Itamar, ele também não tinha experiência como ministro. Não tinha experiência em cargo executivo. Fez um bom ministro, fez um bom Ministério da Fazenda e emendou ali... A presidência, justamente porque fez um bom Ministério da Fazenda.
Ele
não tinha experiência.
Ele tinha imensamente mais bagagem intelectual. Experiência executiva que estava no Ministério e sobretudo. Caráter.
Flávio Bolsonaro tem caráter também.
Acabou o assunto, gente. Vamos trazer aqui os bombeiros do nosso 3 em 1 para apagar um pouco.
Só uma coisa.
Pode falar, Piperno.
Recebi aqui agora uma mensagem do. Enfim, deputado Otônio de Paulo, com quem eu já disse, conversei ontem, até no Instagram dele e tal, marcando aqui, que ele diz o seguinte, porque eu perguntei para o senhor vota no Caio, em quem que o senhor votaria no segundo turno? Ele é do PSD, partido do Caiado. Falou, não, meu partido tem um candidato, eu estou ajudando o Caiado, eu acredito nele, isso, aquilo, ele vai chegar ao segundo turno. Mas vamos imaginar que, por hipótese, ele não vá para o segundo turno. Bom, se não for para o segundo turno, só posso garantir uma coisa. No Flávio eu não voto.
Mas o Piperno, isso mostra muito como é que está a situação do PSD nos palanques estaduais. Como é que vai ficar a situação do Rio de Janeiro? Do PSD de Eduardo Paes, que vai fazer palanque para Lula, e o candidato é o Ronaldo Caiado. Então essa situação a gente vai aprofundar bastante no período eleitoral aqui no nosso 3 em 1. Bom, gente, a gente já sabe quando o assunto vira Milei aqui no 3 em 1, Fábio Piperno e Alangani simplesmente se descontrolam. Eu adoro, porque é um assunto que traz aí, enriquece o nosso debate. É a criptonita do programa aqui.
Eu não falo pra provocar, eu gosto do Milei, eu acho que o Milei é o maior presidente da atualidade. Eu acho que é o maior. Eu acho que ele fez um bom primeiro governo, mas o segundo me decepcionei. Mas o Milei, desculpa, Cássio, manda ver aí, vai.
Não, vamos embora, vamos seguir, porque a gente tem muita informação aqui, é claro que a gente vai debater muito isso ao longo dos próximos 3 em 1. Mas olha só, meus amigos, vamos voltar lá para Brasília, porque numa tacada só, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, fez alguns acenos ali, tanto ao governo como também para a oposição. O Alcolumbre pautou a votação do veto do PL da dosimetria para o dia 30 de abril e sinalizou aí, né, para a sabatina e também a aprovação de Jorge Messias lá no Senado. Rafael Almeida está ao vivo aqui no nosso 3-1, vai trazer mais detalhes, porque a gente quer saber o que está por trás dessas mudanças de postura por parte do presidente do Senado. Rafa, mais uma vez, boa tarde para você.
Boa tarde, Cássio, e a toda a audiência do 3 em 1. De fato, está acontecendo uma grande movimentação aqui em relação ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que parece fazer parte de uma estratégia para reorganizar o ambiente político aqui no Congresso, viu? De um lado, ele faz um gesto à oposição ao pautar a votação do veto da PL da dosimetria e que estava travado aí já algumas semanas, inclusive o senador Isalci Lucas chegou a formalizar extraordinariamente esse pedido de antecipação, aumentando ainda mais a pressão sobre o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ao mesmo tempo, ele também sinaliza ao governo quando destrava aí a tramitação da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, com uma previsão de sabatina já agora no fim do mês, como foi divulgada a data, o que interessa diretamente ao Palácio do Planalto. Então, na prática, o que ele faz agora é um movimento de equilíbrio, né? Ele atende aí as demandas da oposição, reduz a pressão por CPIs e, ao mesmo tempo, mantém um diálogo com o governo, avançando pautas importantes. E tem também um ponto importante, que é concentrar a sessão, as atenções na sessão do veto da dosimetria, que também tenta manter o controle da agenda e evitar novos focos de crise política ganhe espaço nesse momento, num momento aí de pautas tão quentes como vão acontecer em abril aqui no Congresso. Cássio.
Perfeito, Rafa. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando porque até a sabatina de Jorge Messias e também para a sessão conjunta que vai analisar o veto em relação, né, ao projeto de lei da dosimetria tem muita água para rolar. Mas, Zé Maria Trindade, praticamente, como a gente falou aqui, numa tacada só, Davi Alcolumbre conseguiu resolver duas novelas que já estavam se arrastando aí, né, há meses lá no Congresso Nacional. Ficou numa espécie de morde-a-sopra, mas conseguiu agora fazer acenos positivos tanto para a base do governo quanto para a oposição. Isso sinaliza muito essa articulação política de Davi Alcolumbre, do jeito que ele acaba, né, agindo para conseguir avançar nas suas próprias pautas e suas prioridades?
Eu perguntei a um influente amigo dele, e que conversa muito com ele, sobre essa situação. Falei, mas afinal, o Davi Alcolumbre vai ficar do lado do governo ou de oposição? Aí a resposta é esqueça. Ele vai ficar no lado, no outro, no lado do outro, até o final, porque não dá para ele definir agora um posicionamento, porque não sabe o que vai acontecer lá na frente. E da mesma forma o presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara também fica nessa situação, num momento está mais governo, no outro momento está oposição. Isso me chama muita atenção. A política hoje está polarizada de uma forma assim absurda, mas na base. Por aqui, nem sempre. O Centrão, por exemplo, ele está ali meio dividido. Os partidos, como o PSD, como o PP, que foi muito firme no governo Bolsonaro, né? Eles estão ali divididos, deixando um pé lá e um pé aqui. Mesmo o presidente Ciro Nogueira, que se coloca contra o presidente Lula, ele está, no momento ali, muito deixando acontecer, porque ele quer eleger deputados do PP, ele fala, olha, não posso ser irresponsável de jogar o PP numa linha que vai inviabilizar a eleição de vários parlamentares. Então, esta é a situação. O alvo de Davi Alcolumbre é o governo. Ele depende, o Amapá depende fundamentalmente do governo. E aí ele precisa de várias posições e tem várias posições no governo. E, ao mesmo tempo, ele tem aliados que precisam dessa proximidade do governo. Daí, esse movimento que parece errático, mas por aqui, meu amigo, nada é por acaso.
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan. Dilmar, relator do caso, vota contra a lei de SC que restringe cotas raciais.
Tarcísio aposta em encontros privados com prefeitos e encerra o giro em 45 dias.
Grupo armado explode agência bancária no interior de Minas.
Quem é Maurício Camisotti, empresário que confessou fraudes bilionárias no INSS?
Menino nu e desnutrido é resgatado após ficar preso pelo pai dentro de uma van durante um ano.
O Exército prende 3 militares sob acusação de trama golpista.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele está em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio. É só ligar. Uma campanha. Aberte e a ESP.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaí, no Shoppings D&D e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Lá no Barbacoa.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News.
Federal como um personagem crucial do núcleo financeiro desse esquema. A repórter Janaína Camelo traz agora todos os detalhes pra gente.
Muito boa tarde. Pois é, essa é a primeira delação premiada na investigação sobre a fraude bilionária no INSS. E nessa delação premiada, o empresário Maurício Camisotti, ele confessa, sim, que participou desse esquema criminoso, que recebeu recursos ilícitos desviados da folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Maurício Camisotti, ele é um empresário que é dono de várias empresas de plano de saúde, de seguros também, e ele é apontado na investigação como um sócio oculto de Antônio Carlos Antunes, que é o careca do INSS, em uma entidade que teria recebido diretamente recursos oriundos desse desvio ilegal. Segundo a investigação, nessa entidade, Maurício Camisotti teria movimentado mais de R$1 bilhão desses recursos dos desvios de aposentados e pensionistas. Além disso, o filho dele, que é o Paulo Camisotti, também é diretor de cerca de 20 empresas, que todas também estão sendo investigadas. A Polícia Federal também aponta o empresário como um dos principais, junto com o careca do INSS, como um dos principais braços financeiros, operadores ali financeiros desse esquema de fraude. Maurício Camisotti, ele foi preso em setembro do ano passado, tá? No final do ano passado, ele fechou um acordo de confidencialidade com a Polícia Federal e desde então ele tem prestado vários depoimentos com informações sigilosas. E tudo isso já está então pronto numa proposta de delação premiada que já foi encaminhada para o gabinete do ministro André Mendonça, que é o relator dessa investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí o ministro vai avaliar se homologa essa delação premiada, né? E aí se ela de fato começa a valer. A Procuradoria-Geral da República também pode opinar, pode questionar os termos desse acordo de delação, mas não necessariamente o ministro André Mendonça precisa acatar para decidir se homologa ou não essa primeira delação premiada, no caso do empresário Maurício Camisotti, na investigação bilionária da fraude do INSS. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Maria Trindade, essa delação premiada do Camisotti, que é apontado pela PF, né, quando o grande, né, esquema operacional de todos esses desvios do Instituto Nacional de Segurança, do INSS, você acredita que o governo Lula vai tentar minimizar essa delação premiada? Pode atingir o governo de alguma forma? Como é que o governo vai aí se comportar em relação a essa delação, ou vai pegar apenas o esquema operacional e não atingir qualquer tipo de integrante do governo?
Pois é, isso é nitroglicerina pura, viu? É campo minado, essa história do INSS. Eu falava aqui, olha, ninguém rouba 6 bilhões de reais aqui em Brasília sem a participação dos poderosos, sem a participação de líderes na Câmara, no Senado. Eles se consideram como monopolistas, né? Eles têm uma espécie de monopólio do roubo por aqui. Então, vamos lá. Ninguém rouba 6 bilhões de reais sem isso. E um roubo ali dentro de uma estrutura do governo e de vários governos. Aumentou muito nos últimos anos. E ali é preciso saber quem são os sócios ocultos do careca do INSS. É claro que ele não agia sozinho. Eu tenho experiência aqui desse tipo de acompanhamento, né? A gente via que aquele carequinha, Marcos Valério, lembra? Pois é, ele não agia sozinho. Ao lado dele estavam presidentes de partidos e tal, que roubavam através da publicidade do governo, que naquela época não tinha muita medição, não sabia exatamente o valor, por ser muito subjetivo de cada tipo de peça de publicidade, de cada tipo de veículo, né? E ali se fez um roubo muito grande que acabou no Mensalão. Mas o caso é o seguinte, nesse caso do INSS, é preciso saber quem são os líderes políticos. E esta delação do Camisotti pode não, tem que indicar. Ele para ganhar benefícios, e lembrando, ele não pode ser isento, ele terá uma pena menor, né? Mas ele terá que indicar líderes importantes e na área de política e de governo. Então, assim, uma delação premiada nesse nível e nesse tom vai, sim, trazer muita verdade e vai incomodar campanhas aqui a partir de agora.
Perfeito, Zé. Vamos seguir girando, porque os advogados de Daniel Vorcaro tentam fechar os últimos detalhes do acordo de colaboração premiada já neste final de semana. Matheus Dias vai trazer todos os detalhes para a gente ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Ô, Matheus, o acordo deve propor, inclusive, o pagamento de multas bilionárias. É um trecho, pelo menos, extremamente importante e que tanto a PF como o Ministério Público Federal querem garantir, pelo menos, esse retorno de tudo que foi levado ou fraudado pelo Banco Master. Seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo.
Pois é, Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha. Esse acordo, então, que é ainda esquematizado, é finalizado pela defesa de Daniel Vorcaro, tem os últimos detalhes ainda a serem afinados nesse final de semana e deve ser apresentado na semana que vem, então. O acordo vai ter uma série de anexos, inclusive, como você bem disse, um valor estimado ali de multas bilionárias que Daniel Vorcaro vai ter que pagar, além dos benefícios que são esperados pela defesa por conta dessa colaboração. A informação é da jornalista Malu Gaspar. A defesa de Daniel Vorcaro, então, estima que esse acordo que vai ser apresentado na semana que vem possa ter, claro, estimativas otimistas, mas que possa ser analisado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, em até 2 semanas. E é depois, em mais cerca de 2 semanas, para que os depoimentos possam acontecer, então. Essa visão ela é otimista porque, na prática, esse cronograma deve ser mais longo, viu, Cassius? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal podem ter mais tempo para analisar esses documentos, analisar essas informações apresentadas na delação pela defesa, e também, já até o momento, os valores ainda não estão definidos, então pode ter ali uma contraproposta desses órgãos federais, desses órgãos públicos, e que possa fazer a defesa ter que estipular de novo. Pode ser, então, que o depoimento de Daniel Vorcaro aconteça mais para frente do que esse período de cerca de 1 mês que a defesa espera que aconteça. A dificuldade ainda para os advogados de Daniel Vorcaro é apresentar, né, que o banqueiro apresente informações a mais do que a Polícia Federal já tem, né, veiculado ali por conta do que foi apreendido no celular do banqueiro, nas contas bancárias dele, no sigilo telemático, telefônico. É difícil, então, ter mais informações na visão dos órgãos públicos. Para a defesa, porém, isso parece não ser um problema. esse otimismo por parte dos advogados de Daniel Vorcaro é porque eles acham que as informações que serão apresentadas nessa delação são impactantes o suficiente para fazer com que o acordo seja fechado de maneira bem rápida, viu, Cassius? Daniel Vorcaro, que está preso desde o início de março, no dia 19 de março foi transferido pela Polícia Federal e recebe desde então, desde a transferência, os advogados para fechar os detalhes dessa delação numa força-tarefa montada com cerca de 10 advogados para que esse acordo seja possível, viu, Cassius?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. E o grande desafio de Daniel Vorcaro e da defesa é entregar tudo ou além do que a polícia já sabe. Precisa ir muito além disso. Não é apenas entregar nomes, precisa entregar provas. E, é claro, todas essas movimentações financeiras, precisa também aí se movimentar para conseguir, né, além de evitar multas bilionárias em relação a todos os crimes e as fraudes que cometeu ao longo desses últimos anos. E olha, o Ministério da Fazenda anunciou que está em fase de conclusão de uma parceria entre a Receita Federal e a Agência de Fronteiras dos Estados Unidos para o combate ao crime organizado. Vamos conversar ao vivo com a Beatriz Souza, que vai trazer todos os detalhes pra gente dessa parceria entre o governo brasileiro e também o norte-americano. Beatriz, boa tarde.
Oi, Cássio, boa tarde para você, para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Exatamente isso, viu, Cássio? Esse acordo de cooperação entre a Receita Federal do Brasil e a Agência de Fronteiras dos Estados Unidos vai permitir aí um trabalho conjunto para combater organizações criminosas, sobretudo o tráfico de drogas e o tráfico de armas, que segundo divulgação de dados de órgãos aqui do Brasil, nos últimos 12 meses, meia tonelada de armas, equipamentos dessas armas foram apreendidos, e esses equipamentos, essas armas estavam vindo dos Estados Unidos, viu, Cássio? O país norte-americano também informou que essas quadrilhas têm se articulado, têm se sofisticado para poder desmembrar esse armamento em cargas, dificultando então a ação da polícia, a identificação dessas cargas vindas para o Brasil. E de fato, na prática, como vai acontecer então esse acordo entre Receita Federal e os Estados Unidos? Eles vão compartilhar informações em tempo real, dados de inteligência sobre cargas suspeitas que estiverem vindo dos Estados Unidos para o Brasil e também do Brasil para os Estados Unidos. Essas informações vindas dos Estados Unidos para o Brasil vão direto para a Receita Federal e também para a Polícia Federal, para que eles possam ali agir rapidamente, interceptar então essas cargas e evitar que armas e drogas vindas dos Estados Unidos entrem no Brasil e sejam comercializadas aqui. Essas informações, esses relatórios de inteligência vão ter, por exemplo, sobre as apreensões feitas no Brasil, também nos Estados Unidos, tipo de material apreendido, origem declarada, informações também de logística dessas cargas. E isso tudo vai permitir, toda essa cooperação entre os dois países, vai permitir o avanço das investigações, a identificação também dessas redes internacionais de tráfico de drogas e de armas, reduzir o armamento e também a entrada de entorpecentes no Brasil e, principalmente, Cássio, o rastreamento e o mapeamento dessas organizações criminosas, como que elas se articulam, por exemplo, quem ficou responsável por enviar, quem ficou responsável por receber aqui no Brasil, quem poderia, então, estar responsável pela venda. Tudo isso vai poder ajudar a polícia aqui do Brasil para avançar nessas investigações. A gente separou um trecho da fala do ministro da Fazenda dando as informações sobre esse acordo. Vamos assistir.
O que hoje a gente ouviu das autoridades norte-americanas e pôde compartilhar com eles é um avanço maior, que é o compartilhamento de informações que até então não existiam e que passa a existir tanto das autoridades norte-americanas para o Brasil, quanto também em termos de reciprocidade das autoridades brasileiras para as norte-americanas.
E o governo brasileiro, Cássio, segue de olho, segue bem interessado nesses acordos de cooperação internacional. Inclusive, na semana que vem, na próxima semana, o ministro da Fazenda já tem uma agenda marcada, vai para os Estados Unidos, para Washington, tem essa agenda internacional, justamente de olho nesses acordos de cooperação. E a gente vai seguir por aqui acompanhando também sobre essa agenda do ministro, mas também sobre esse acordo de cooperação que vai vai se dar daqui para frente. Volto com você, Cássius.
Valeu, Bia. Obrigado pelas informações. E olha, gente, é extremamente importante esse avanço no compartilhamento de informações, justamente no momento em que o presidente Lula se aproxima de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda não há uma data firmada, mas pode acontecer até o mês de junho. E também sobre a possibilidade dos Estados Unidos querer equiparar as facções criminosas do Brasil a organizações terroristas. Isso poderia abrir um precedente muito perigoso, mas diante desses avanços de informações sobre fronteiras, trocando, né, detalhes, tanto Estados Unidos quanto Brasil, de certa forma, essa possibilidade de equiparação de nomenclaturas pode ficar num segundo plano. Piper, como é que você analisa, né, esse avanço, ou pelo menos essas discussões envolvendo a Fazenda Brasileira com esse órgão também que acaba investigando e monitorando as fronteiras nos Estados Unidos?
Bom, primeiro que a gente tem que entender que o grande crime organizado, ele é transnacional, seja aqui no continente americano ou até na Europa. A França, por exemplo, convive muito com isso e não faz muito tempo, eu até cheguei a mencionar isso aqui, o jornal Le Monde tinha lá um banner que você podia entrar no banner e fazer matrícula em um curso lá que um especialista sobre crime transnacional iria dar, né? 6 aulas, por sinal. Era uma bala isso, 300 euros e tal. Bom, mas isso mostra como o problema é preocupante em todo mundo, né? Aqui na América, aqui no continente americano, obviamente, não é diferente. Mas tem uma coisa, tem uma diferença muito significativa entre o que acontece na Europa. Tem que haver cooperação, tem que haver cooperação entre todos os países, entre todos os governos, porque esse é um problema que aflige todo mundo, só que ele não pode ser utilizado como ferramenta de pressão política, que é suspeito agora e é o que está acontecendo agora. Ou seja, por que que classificar o Comando Vermelho, ou, enfim, o PCC como grupo terrorista, tem uma galera aí que acha legal e tal, isso mesmo, e, por exemplo, não há essa mesma preocupação do governo americano em classificar como grupos terroristas os que atuam no Equador, sabidamente um país também, rota de tráfico e tal, com cartéis muito poderosos, e, por exemplo, o Paraguai. Ah, mas lá são governos amigos. Então, veja, o Brasil tem que fazer um combate rigoroso ao crime, ponto. Aliás, acabou de aprovar uma nova lei voltada também para isso. Para o Brasil, internamente, para o nosso mercado interno, mudar a classificação desses grupos para grupos terroristas não vai mudar absolutamente nada. O que nós temos que fazer é combater sem tréguas. Agora, uma mudança nessa classificação vai abrir margem para que, sim, venha algum tipo de indesejada intervenção externa.
Perfeito, Piperno. Vamos falar um pouquinho mais de economia, meus amigos, porque olha só, o IPCA apontou que os preços subiram 0,88% no mês de março. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Alangani, eu quero te ouvir porque o que acabou puxando essa alta foi o setor de transporte, do combustível, seguido também do alimento, que são dois pontos que têm um peso eleitoral muito grande.
Olha só, a inflação acelerou em relação ao mês anterior, Cássius. Em fevereiro havia sido 0,70%, agora 0,88%, então é alta em cima de alta, um efeito acumulativo exponencial, além do que veio acima do esperado, o consenso de mercado era 0,77%, e altas concentradas onde dói muito no bolso do consumidor. Alimentos, olha só o que subiu, carne, leite, cebola, tomate,
inclusive o preço,
batata.
O preço da cebola tá de chorar, né?
Tá de chorar. Essa é para poucos. Eu admiro essa sua capacidade de tá de chorar mesmo. E olha só, o Cássius, e combustível também, né? Que também aí turbinou essa inflação, que teve alta de gasolina e de diesel. Então, mesmo que não tenha tido reajuste lá na Petrobras da gasolina, apenas do diesel, mas houve alta da gasolina, por quê? Porque o mercado se antecipa, já entende que subiu o petróleo, sobe a gasolina internacionalmente, então não precisa nem esperar o reajuste lá da Petrobras, os postos já acabaram se antecipando. Então, a inflação aí que é incômoda e provavelmente isso reforça a tese de que o Banco Central talvez mantenha a taxa de juros em 14,75, não tenha corte, ou se tiver corte é só 0,25 para a alegria do Piper.
Ô Zé, inclusive, sobre essa questão envolvendo a inflação, a gente sabe que no ano eleitoral, com a inflação crescendo cada vez mais, com a taxa de juros não caindo, como a Langani já alertou aqui, diante dessa possibilidade, e também com todos os reflexos da guerra no Oriente Médio, o governo começou ao longo de toda a semana trabalhar em propostas e medidas para que a população não sinta esse valor chegando na conta de casa, chegando aí no bolso, porque chegando no final do mês não tem nada. É uma preocupação recorrente do governo, ainda mais em ano eleitoral, Zé.
É uma pedra no sapato. A inflação ali é acima de 4% em áreas muito perigosas quando a gente fala de sentir a economia. A área de alimento cresceu muito. Combustível, óleo diesel cresceu, acho que 14%, é uma alta muito grande, né, do óleo diesel e combustíveis em geral e alimentos. São os dois grandes vilões ali. Né? Então, isso indica que a classe média e a classe pobre vai sentir muita inflação. E a inflação ela não é única em todos os sentidos. Né? Existem setores que são mais sentidos. E aí, nesse caso, é alimentação. As pessoas estão já sentindo isso quando pegam o salário e vão no supermercado. Aí há dificuldade. E olha, na contramão, do que prega a política monetária do Banco Central de enxugar, tirar a liquidez do mercado, né, aumentando os juros, o governo está mandando ver. Vai liberar mais de 20 bilhões de reais entre liberação do FGTS para pagar contas, turbinar programas sociais. Só no FGTS falam aí em 17 bilhões de reais. 17 bilhões é liberar o FGTS para pagar as dívidas, né? E aí essas pessoas livres, com nome limpo de novo, vão para o mercado de consumo. Já existem supermercados vendendo comida a prazo, para você ter uma ideia. Então é uma área muito sensível e eu sempre digo que a população não se liga muito nessa fala bonita da área econômica, de nós estamos com os números bons, inflação não sei o quê, o dólar caiu e a bolsa subiu e tal. Ele quer saber o seguinte: e aí, eu pego meu salário e vou no supermercado comprar o quê? Então, é uma inflação alta e uma alta num setor muito perigoso.
Perfeito, Zé. Vamos, claro, seguir acompanhando todos os desdobramentos, não só do conflito no Oriente Médio, mas também as medidas do governo para conseguir conter essa alta tanto do combustível como também dos alimentos, que é um assunto extremamente interessante e também de interesse de toda a população brasileira. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, meus amigos. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo, é claro, com o nosso Torinho. Não saia daí.
Três em um. Jovem Pan. Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque eu tô participando. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento: Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Smartphone TCL 60SE, memória de 512GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 1.298 à vista, ou 10 de R$ 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista, ou 12 de R$ 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem certas coisas que o tempo não muda.
A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Alô, empreendedor! Para bares, restaurantes, cantinas e hortifrutis, estoque é rotina diária. Produto tem prazo e não perdoa erro. Comprar sem planejamento gera desperdício e prejuízo. O ideal é usar histórico de vendas e sazonalidade como base. O digital ajuda a controlar a validade e consumo. Anota aí. No ramo alimentício, controle é sobrevivência. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Nosso querido 3 em 1 e como prometido, para falar um pouquinho mais de economia com o nosso querido Torinho diretamente dos Estados Unidos, porque o Ibovespa mais um dia batendo recorde, meu amigo.
É isso aí, Cássios. Incrível. O Ibovespa B3 emendou o terceiro dia de recorde. Foi touro de ouro de novo, mais um recorde. A nova máxima histórica do Ibovespa B3. O novo touro de ouro da Bolsa Brasileira é 197.553 pontos. Né? E é isso aí, os 200 mil pontos estão logo aí, falta 1%. Acho que o Piperno vai ganhar a aposta. Segunda-feira pode ser que bata os 200 mil pontos. É só subir um pouquinho mais do que 1%. A alta de hoje veio com otimismo, mesmo que cauteloso, de que as negociações entre Estados Unidos e Irã levem à reabertura do Estreito de Hormuz nesse fim de semana. E com isso, o petróleo volta a cair, né? Deve cair ainda mais, aliviando os receios de inflação e de juros altos no mundo inteiro. O petróleo já está refletindo esse movimento. Caiu hoje caiu 1,70%, fechou aos US$ 94,30, e na semana caiu 14%, refletindo o cessar-fogo de duas semanas e a expectativa de que saia um acordo diplomático nesse final de semana. Além da melhora externa, o fluxo de investimento estrangeiro continua entrando no Brasil. O dinheiro está saindo daqui dos Estados Unidos, está saindo daqui de Nova York, devido às incertezas geopolíticas, às atitudes do Trump, e está entrando em países emergentes como o Brasil. Nem a inflação mais forte que o esperado, que saiu hoje, que vocês estavam comentando agora aí no 3 em 1, segurou a nossa bolsa. Como vocês bem disseram aí, né, o IPCA de março veio 0,88%, né, subiu 0,88%, superou todas as expectativas, mas o mercado ignorou e continuou comprando bolsa e a bolsa continuou subindo. Hoje, o Ibovespa B3 terminou com 1,10% de alta, aos 197.323 pontos. Na semana, o Ibovespa B3 subiu 5%. Já o dólar mergulhou. Foi para R$ 5, R$ 5 está nesse momento, no fechamento aqui agora, né? Fechou com 1% de queda e na semana acumulou 3% de queda, Cássio. Foi uma semana muito positiva.
Que loucura, hein, Torinho? Eu acho que o Piperno vai ganhar essa aposta. Ele falou segunda-feira, vai ultrapassar os 200 mil pontos. Eu falei dia 18, acho que cai na sexta, no sábado, eu já vi que eu já perdi. Mas a gente vai seguir acompanhando. Se o Piperno ganhar, eu pago alguma coisa pro Piperno e depois a gente negocia aqui nos bastidores. E você
nós
traz um docinho.
Vamos todos jantar juntos. Fechou. Indiferente de quem ganhar, vamos todo mundo jantar juntos.
Fechou. Assim todo mundo sai ganhando.
É isso aí. Então, beleza, um bom fim de semana para todos, para a audiência e para o Brasil inteiro. Vai, Torinho! Rumo aos 200 mil pontos! Vai, Torinho!
É isso aí, Torinho. Obrigado pela participação. Boa sexta, bom final de semana. Piperno aí, vai ganhar ou não?
Olha, se o Trump não atrapalhar, o mês de abril vai terminar com o Ibovespa bem acima dos 200 mil e o dólar lá por volta de 4,90. Se não houver nenhum fato maldito nessa guerra toda.
E, Piperno, quem vai para os Estados Unidos durante a Copa do Mundo vai ter um presente bom, né? Dólar baixo, vai conseguir pelo menos ter um poder de compra maior aí, pelo menos quem está de férias.
A gente vai ficando mais velho e vai aprendendo a lidar com a ansiedade, né? Então, Tem muita gente assodada, e principalmente os mais jovens, que andaram comprando dólar a 5,50, 5,40, porque acreditaram que... Eu falei, um dia eu peguei um aqui e falei, calma, calma, espera mais um pouco que vai baixar. Não, mas estão aí dizendo, não estão, esquece o que estão dizendo, calma. Resultado, se comprasse hoje, pagaria mais ou menos 10% a menos do que pagou lá atrás.
Olha, se eu fosse hoje Gilberto Kassab, eu falaria de Fapiperno, escutem a voz da experiência. A experiência é fundamental. Deixa eu trazer isso. É isso aí, meus amigos. Tanto que eu vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada, vou viajar também no mês de junho, vou dar aquela segurada e sempre consulto a Langani também para saber como é que está o mercado. Ô, meu querido Zé Maria Trindade, falando em experiência, eu quero saber se já está na hora ou não, hein?
Pois é, olha, nem tudo que parece acontece. Nós estamos no ano eleitoral e há dúvidas, né? E exatamente por conta disso e da semana problemática, né, houve aqui comentários e possibilidades de inversão, mas não. Hoje é sexta-feira, confirmado aqui por fontes oficiais, portanto, já está oficializado. É sexta mesmo.
Graças a Deus, sextou, meus amigos, para todo mundo, hein? Graças a Deus, sextou, agora só semana que vem. Zé, obrigado pela participação, bom final de semana. Deixa eu dar meu tchau também pro Alan Gani. Até segunda-feira, meu amigo.
Até segunda e vamos com tudo.
É isso aí, Piperninho. Tchau, até mais, falou.
Tchau, até segunda, 200 mil pontos.
É isso aí, Piperninho vai ganhar essa aposta e um jantar ainda. E meus amigos de casa, da rádio, do YouTube, também queria agradecer a sua companhia nessa sexta-feira. Desejo para todo mundo um excelente final de semana. Aproveitem bastante e até semana que vem. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes do dia e contando, claro, com as análises, as discussões, as reflexões entre os nossos comentaristas. Eu sou Daniel Caniato e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Para começar, o empresário Maurício Camisotti, ele é apontado como um dos principais pivôs do esquema de descontos ilegais do INSS, ele revelou em sua delação que ministros do governo Lula e políticos da base aliada do Planalto sabiam do roubo dos aposentados e nada fizeram para evitar os desvios. A informação foi divulgada pela revista Veja e diz que o acordo de colaboração chegou ao gabinete do ministro André Mendonça para homologação. Em sua delação, Camisotti apresentou vários documentos e detalhou toda a origem do esquema no INSS, apontando as conexões políticas e de vários servidores, além de detalhar como o dinheiro desviado era lavado. Chamar os nossos comentaristas, quem é que está preparado? Deixa eu começar com o Luiz Felipe Dávila, tá ok? Então deixa eu chamar o Dávila. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Um episódio que a gente tem tratado desde o princípio, né? E agora parece que um capítulo super importante, que é a delação de Maurício Camisotti, que parece que trouxe informações muito importantes e que certamente irá implicar figuras que participam da administração pública e outros que fizeram parte do governo do atual presidente da República. Bem-vindo e boa noite.
Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Como o nosso colega de bancada, Bruno Musa, sempre diz, neste momento da teoria dos jogos é que começa a dar coceira. Para o primeiro falar, porque a vantagem é enorme em relação aos outros. E é exatamente o que está acontecendo nesse episódio. Camisotti, resolvendo abrir a boca, praticamente anula a delação do tal do careca do INSS. Afinal de contas, quem larga na frente, ou seja, quem denuncia primeiramente, tem uma enorme vantagem sobre os outros. E esta delação, que já foi assinada e acordada com a Polícia Federal, vai ser uma delação bombástica. Envolverá os políticos que receberam dinheiro do esquema da propina do roubo do INSS. Implicará em pessoas muito próximas ao presidente da República e fará, mais uma vez, a República do Rabo Preso tremer de medo.
Pois é, a notícia em destaque diz Pingos nos Is, Maurício Camisotti revela muitas fraudes, o grande esquema de desvios de aposentadorias e pensões no INSS e assina, né, fecha o acordo de delação premiada. Deixa eu chamar o Roberto Mota, está lá no Rio de Janeiro, ao vivo com a gente, vai trazer também suas impressões, expectativas a partir dessa notícia que pode indicar uma situação muito complicada para muitos integrantes, inclusive do governo federal ou alguns que participaram dessa atual gestão. Bem-vindo, Mota, boa noite.
Vamos ver essa complicação, Caniato. Vamos ver se alguém realmente vai ficar em situação complicada e, o mais importante, quais serão as consequências disso. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Primeiro, é importante informar a data de hoje. Hoje é 10 de abril de 2026, porque corre o risco do nosso espectador simplesmente ver essa manchete aí e achar que essa é uma matéria de 2004, 2007 ou 2013, porque a manchete é delator réu em uma investigação de um mega escândalo, diz que o governo do PT sabia de tudo. E aí nós enxergamos de cara um erro óbvio, porque todos nós sabemos que os governos do PT nunca sabem de nada.
Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa para trazer suas impressões. É só importante lembrar que o primeiro veículo que trouxe as informações, a revista Veja, dizendo que ex-integrantes do governo do Partido dos Trabalhadores, mas também parlamentares, ex-servidores, cabeças de partido são citados nessas informações que foram reveladas pelo Camisotti, o delator, e também aquela amiga do filho do presidente, né? Ela também é citada por Maurício Camisotti. Musa, quais são suas expectativas? O que a gente precisa aguardar? Muitos comemoram achando que todo o caso será revelado, mas a delação por si só garante o quê? É preciso ter cautela? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Dávila, todos que nos assistem no Brasil. Bom, vamos lá. O Dávila lembrou muito bem a respeito da teoria dos jogos, que para quem não tem total familiaridade com ela, é aquela que você não sabe se o teu companheiro irá delatar, portanto você delata primeiro ou ele delata, uma vez que você teria algum benefício por delatar antes. Você não sabe se ele vai delatar, ele não sabe se você vai, então fica nessa sinuca de bico, uma vez que os dois não se encontram ali. Então isso foi desenvolvido por um economista e há uma tese toda comprovada com relação ao comportamento humano. Eu tento levar sempre pelo lado de como funciona o comportamento realmente das pessoas. Vale lembrar que cada um desses delatores, seja o Camisotti, seja o outro, qualquer um, eles têm ali suas fragilidades, suas pressões familiares, seus medos, por mais que eles pareçam fortões, olha, são os corruptos, esses nada os abala, eu não acho que seja assim. Eu acho que no seu mais íntimo, a coisa realmente complica quando você não tem a menor pretensão ou nenhuma janela de possibilidade de você ser, digamos, inocentado ao longo desse processo. E aí a coisa começa a apertar. Quando você pega um revolucionário, um líder do PCC, que está preso há 20 anos, a coisa é diferente. Eles têm outro tipo de cabeça, imagino. Agora, pessoas comuns, corriqueiras, corruptos, que achavam que eram intocáveis, a coisa começa a apertar quando percebe que não é bem assim. O mais interessante, quando saiu essa notícia, eu andei perguntando por pessoas de diferentes espectros aqui sociais. Eu estava em Vitória ontem, voltei hoje, perguntei lá, perguntei aqui. Você se espantaria se, de repente, pessoas próximas ao executivo estivessem envolvidas nisso? A resposta dos mais variados espectros sociais, como eu falei, é claro que não. Ou seja, o brasileiro já sabe de tudo isso. O brasileiro já está calejado, isso não chama mais a atenção. Esse é o grande ponto da surpresa negativa, que nós não temos mais surpresa com políticos corruptos no Brasil. Se tornou uma normal. O que não pode é continuar sendo uma normal, senão o Brasil continua sendo esse país eterno, nota 4, 5, minimamente, assim por dizer. Portanto, eu acho que a coisa começou a apertar. Se de fato as pressões vierem de fora, não sei como funciona tudo isso. Mas eu acho que os dados e fatos que até o momento já foram notificados já inclusive esvazia uma boa parte da delação, porque a gente já sabe quem está envolvido, os principais envolvidos, as coisas estranhas. Claro que precisa aprofundar nisso, colher as provas. Tudo isso deverá, sim, espero, ser feito pelas investigações. Mas não causa mais nenhum tipo de surpresa. E aí é nesse momento que talvez a surpresa pode vir e o delator realmente abrir a boca. Torceremos.
Pois é, só gostaria de lembrar a nossa audiência que André Mendonça, que é o relator do caso no STF, vai analisar todos os termos da negociação, os dados, para avalizar, né, para homologar essa delação. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Quando a gente fala de delação premiada, sem dúvida, a gente acaba relembrando de aspectos de um outro caso que ganhou notoriedade, que colocou muita gente importante atrás das grades, conseguiu recuperar muito dinheiro, que foi o caso da Lava Jato. Mas uma década depois, né, é preciso olhar para o que se manteve em pé na Operação Lava Jato. Enfim, muitos esperando que os responsáveis pelo caso de desvios do roubo dos aposentados, que esses sejam punidos exemplarmente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Suas impressões, Beraldo. Bem-vindo.
O que se manteve em pé, Caniato, foi a nossa frustração. Foi essa certeza desse Brasil impune, de que a justiça não alcança a todos. Boa noite a você, ao Musa, ao Dávila, ao Mota. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. O Brasil é isso, Caniato. Nós estamos vendo esse resumo em que não há mais preocupação com a moralidade. Veja que é, por enquanto, aí indícios ou uma informação de bastidor que circula, que essa delação demonstra, e tem que demonstrar de forma inequívoca, que membros do governo, pessoas próximas ao presidente da República, sabiam do que estava acontecendo. E, no fundo, o que a gente vai descobrir é óbvio, que o INSS era utilizado como uma fonte de financiamento para esses próprios que estavam ali rondando o poder. E a gente vê isso acontecer não apenas no INSS, mas em outros ambientes também. Temos o Banco Master, temos outras coisas até mais pesadas que não convém falar agora. Pois bem, essa delação é uma delação que vai trazer à luz como é que de fato funcionava essa engrenagem, porque o roubo houve. Os aposentados brasileiros foram tapeados, foram roubados. A gente teve não apenas os desvios ali das contribuições, mas a gente tem todo aquele processo da concessão de empréstimo consignado, em que muitas vezes o aposentado acha que finalmente conseguiu se aposentar para viver uma vida minimamente tranquila, e quando se dá conta, já enfiaram nele ali um empréstimo com juros altos e o seu planejamento financeiro vai por água abaixo. Portanto, é importante que isso seja trazido à luz. Agora, Caniato, olhando para o futuro, se nós não tivermos uma reforma da moralidade brasileira, a única certeza que continuará conosco é que qualquer evento que agora possa parecer uma punição aos envolvidos, logo ali na esquina, depois de amanhã, será transformado num perdão, numa dúvida se o caso era para ser julgado realmente ali ou se tinha que ser julgado em outra cidade. E aí sempre vai ter uma casca de banana, uma certa armadilha que é deixada propositalmente no processo para que todos os amigos do poder acabem se livrando. E o pior, Caniato, além de se livrarem da questão criminal, muitas vezes ainda tem o dinheiro fruto do crime de volta para que eles possam usufruir. E termino só lembrando uma passagem que aconteceu no Brasil, que foi a devolução do helicóptero do André do Rato. O helicóptero estava sendo usado pela polícia de São Paulo para transportar órgãos, enfim, para prestar um serviço à comunidade. Mas saiu uma canetada que o Dedé do Rap precisava do helicóptero dele. A justiça não tardou em conceder de volta o helicóptero. Então, Caniato, esse é o Brasil de verdade. Esse é o Brasil que a gente tem que viver.
Pois é, o Beraldo toca em pontos importantes. Deixa eu chamar o Dávila. Dávila, me parece que essa preocupação do Beraldo é a preocupação de muita gente, né? Você não teme que isso volte a acontecer? Ou seja, que até nós observemos um processo em que chegue até a condenar figuras envolvidas no caso do desvio dos benefícios dos aposentados, mas que detalhes sejam observados e sejam colocados lá na frente como impeditivos e aí reversões sejam autorizadas pela justiça, sabe, aquelas surpresas que acabam beneficiando pessoas que acabaram roubando muito dinheiro?
Caniato, temos duas opções. A primeira opção